São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Mariano Bartolomeu na realização, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral Merrick Garland anunciou hoje ter nomeado um procurador especial para o caso Hunter Biden. Na Ucrânia, várias explosões foram ouvidas em Kiev no início do dia, depois do presidente do município ter instado moradores a irem para abrigos antiaéreos. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram, bastante para estar a escrever VOA Português. Para contactos, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E antes do espaço de reportagem, de seguida apresento as notícias. Nos Estados Unidos, o procurador-geral Merrick Garland anunciou hoje ter nomeado um procurador especial para o caso Hunter Biden, aprofundando assim a sua investigação do filho do presidente antes das eleições de 2024. Garland disse que o procurador de Delaware, David Weiss, que tem investigado as transações financeiras e comerciais do filho do presidente, vai acompanhar o caso. Garland observou as circunstâncias extraordinárias do assunto ao fazer o anúncio no Departamento da Justiça. Na Ucrânia, várias explosões foram ouvidas em Kiev no início do dia, depois do presidente do município ter instado os moradores a irem para abrigos antiaéreos e as autoridades ucranianas emitiram um alerta nacional de ataque aéreo. A Ucrânia derrubou um míssil perto de um hospital infantil na cidade na sexta-feira. Os detritos do míssil caíram perto do hospital em Kiev, mas não houve relatos de feridos. Enquanto isso, o espaço aéreo sobre dois aeroportos russos, Vnukov e Kalugu, foi temporariamente fechado na sexta-feira devido a voos de drone. Os aeroportos já abriram. Questionado por jornalistas na Ilha do Fogo sobre a decisão da CDAO de preparar uma força de prontidão para intervir no Níger em caso da junta militar não devolver o poder ao presidente deposto, o presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, disse não apoiar qualquer intervenção que não vá de acordo com a resolução desse conflito pela força e que todos devem trabalhar para a restauração da ordem constitucional, mas em nenhuma circunstância através da intervenção militar ou do conflito armado neste momento. Neves disse que os líderes da África Ocidental devem procurar soluções para a crise na região, porque as causas radicam, no fundo, com as condições de vida das pessoas. Entretanto, em Addis Abeba, a capital da Etiópia, o chefe da Comissão da União Africana manifestou o seu firme apoio às decisões da CDAO de enviar uma força para o nível. Moussa Faki Mahamat manifestou ainda a sua profunda preocupação com a deterioração das condições de detenção do presidente do Níger, Mohamed Bazoum. A junta militar que governa o Burkina Faso suspendeu uma das estações de rádio mais populares do país, a Rádio Ômega, depois de transmitir uma entrevista considerada insultuosa aos novos líderes do Níger, líderes militares nesse caso. O entrevistado foi Ousmane Abdul-Mumun, porta-voz de um grupo nigerino recém-criado que faz campanha para devolver o poder ao presidente Mohamed Bazoum. O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações, Rim Talba Emmanuel Odragu, em comunicado afirmando que a medida era no maior interesse da nação. A estação faz parte do grupo de mídia Ômega, de propriedade do jornalista e ex-ministro de Relações Exteriores, Alpha Barry. São 13 horas e 34 minutos aqui em Washington. Transmitimos a emissão vespertina da Voz da América e depois as notícias, agora o espaço de reportagem e análise. O presidente moçambicano Filipe Nyusi ordenou nesta sexta-feira o retorno ao sistema anterior de pagamento de salários das Forças de Defesa e Segurança, na sequência da reclamação feita pelo comandante-geral da Polícia pelo facto dos agentes policiais não receberem os seus ordenados há pelo menos 2 meses. Ramos Miguel.
Analistas dizem que o problema não afeta apenas as FDS, mas todos os outros setores do Estado e que esta decisão representa um retrocesso relativamente a avanços registrados na aplicação da tabela salarial única TSU, incluindo a detecção de centenas de funcionários fantasmas. Durante muito tempo, Filipe Nyusi evitou falar dos problemas resultantes da aplicação da nova tabela salarial, mas acabou quebrando o silêncio depois do chefe da polícia, Bernardino Rafael, ter vindo a terreiro reconhecer que existe um mal-estar na corporação decorrente dos salários em atraso. Nyusi disse que os colaboradores do governo a diversos níveis devem tomar a matéria da regularização dos salários com prioridade, sacrificando assuntos adiáveis, porque não se deve adiar o que é sagrado, o salário.
E para que o processo de correção das anomalias seja célere e mais harmonizado, o primeiro-ministro irá, de forma urgente, orientar um encontro de trabalho com os intervenientes a nível central, tendo como base de avaliação, a aplicabilidade da plataforma desenvolvida para o processamento de salários para os funcionários de área especial, ou seja, aqueles das Forças de Defesa e Segurança. Enquanto a plataforma para os salários especiais não estiver ainda concluída, os remanescentes membros das Forças de Defesa e Segurança deverão ser pagos usando o processo anterior a partir de segunda-feira.
Finalmente, o chefe de Estado reconheceu que há alguma incompetência e, se calhar, falta de vontade de desenvolver um sistema de pagamento de salários capaz de resolver muitas situações, entre as quais o fato de muitos funcionários fantasmas estarem a beneficiar de fundos do Estado há bastante tempo, afirmou o analista político Firmino Costa. Há muita coisa em jogo neste processo, realçou. Por seu turno, o analista político Rui Mate critica a falta de comunicação entre as diferentes instituições do Estado sobre esta matéria, sublinhando que o assunto podia ter sido resolvido sem a necessidade do comandante-geral da polícia ir à comunicação social para reclamar. Para aquele analista, quando o presidente da República ordena o retorno ao sistema anterior, significa que ele está a reconhecer que o novo modelo tem problemas que não afetam apenas as FDS.
Será que não existe capacidade humana, técnica, para a breve trecho resolver esses problemas de transição de um sistema para o outro? Porque se estamos a falar de um novo sistema, é porque percebeu-se que o anterior sistema tinha as suas fragilidades. Estamos a introduzir um novo sistema que é para melhorar. Então, voltando para o anterior sistema, não seria um retrocesso aos progressos que está-se a tentar implementar?
Mate considera que se pode estar a usar a transição de um sistema para outro para justificar um problema mais grave, que é a falta de liquidez para pagar salários, porque grande parte do trabalho já foi feito relativamente à aplicação da nova tabela salarial.
Ao retroceder para o sistema anterior, quais são os custos que isto envolve? Não só custos financeiros, mas existem aqui os custos de tempo, custos de voltarmos para o sistema anterior e depois diversificar-se, o que é preciso? Vamos voltar de novo para um novo sistema. Não vale a pena tentarmos concentrar os esforços que nós temos, colocar um novo sistema em funcionamento.
Já o analista Zé Bila não descarta a possibilidade de, entre as pessoas responsáveis pela aplicação da nova tabela de salários, haver quem pretenda sabotar o sistema para perpetuar um esquema de corrupção através de pagamento a funcionários que não existem. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Maputo. O cantor moçambicano Dopas vai aguardar o desfecho do seu caso em casa. Foi ontem solto, depois de ter sido acusado pela Procuradoria-Geral da República de incitação por ter apelado à morte do presidente Filipe Nyusi. O Alfredo Júnior esteve na cadeia civil na hora da saída de Dopas.
Depois da juíza do Tribunal Judicial da cidade de Maputo ter autorizado a soltura do músico após o pagamento de 60 mil meticais de caução, amigos, familiares e admiradores aguardaram horas a fio na parte frontal do estabelecimento prisional, ávidos em testemunhar a libertação de Dopas. E logo após a saída da prisão, foram gritos, abraços e beijinhos trocados com Dopas, que deixou ficar o seu primeiro desejo.
Estou mais tranquilo, quero um cachorro.
Gideon Fernando, advogado de Dopas, explicou que a libertação do músico observou o princípio de igualdade processual, sendo que o visado está obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades de justiça.
Sabemos que temos o princípio da igualdade processual, tudo mais, E é um processo comum, como qualquer outro processo. Tivemos aquela situação do domingo, houve a legalização, concedeu-se a caução e hoje está aqui a ser solto, né? É mais para...
E quais são os passos a seguir neste processo todo?
Os passos é só seguir com as recomendações dadas, as orientações dadas pelo Tribunal, que é fazer as apresentações periódicas nas entidades competentes.
E o que é que levou com que levasse esses 4 dias para que ele fosse solto?
O que é que levou foi... São os procedimentos que têm acontecido aos tribunais. É preciso juntar documentos, fazer o pagamento e esperar pelo despacho.
Dopas reconheceu que os 4 dias em que passou por detrás das grades foram um momento pesado e de reflexão.
É tough, mas conseguimos, não é? Okay. Estamos aqui. Isso é que é importante. Depois falamos mais, né?
Dopas vai aguardar pela instrução preparatória do processo, por forma a saber se o caso vai prosseguir ou então vai ser arquivado. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 41 minutos aqui em Washington. Em Angola, o advogado de Pedro Lussato, Francisco Muteca, considera ilegal o leilão de carros e embarcações de Pedro Lussato, o major que é antigo membro da Casa de Segurança da Presidente da República e que foi condenado a 14 anos de prisão por desvio de fundos. Na conferência de imprensa esteve o Coque Mukuta.
Sem precisar o número de viaturas e embarcações leiloadas no passado domingo pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativo da Procuradoria-Geral da República, o advogado de Pedro Lussati, Francisco Muteca, disse que o patrimônio do seu constituinte, previstos para o leilão, rondam cerca de 2 bilhões de kwanzas e considera ilegal o ato levado a cabo pelas autoridades angolanas.
Porque no caso em concreto, os tribunais, enquanto guardião da Constituição, da legalidade democrática e do processo justo, não pode distorcer a interpretação crua e seca do artigo 233 do Código de Processo Penal e pactuar com o Serra e, ao arrepio da lei, proceder à venda antecipada de bens dos arguídos num processo que nem sequer transitou em julgado.
O causídico disse que vai, junto da Ordem dos Advogados de Angola, levar a cabo um processo de pedido de exoneração da diretora do Serviço Nacional de Recuperação dos Ativos da Procuradoria-Geral da República, Eduarda Rodrigues, que autorizou o respectivo leilão.
Pedir a destituição da doutora Eduarda Rodrigues, enquanto diretora do Serra, pelo facto de se ter prestado mau serviço.
Na mesma conferência de imprensa, Eugênia Teixa, também advogada de Pedro Lussati, justificou as razões de recorrerem à Assembleia Nacional com as denúncias feitas contra o general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado.
O major Pedro Lussati, em seu interrogatório, tinha o desejo de explicar à nação angolana tudo quanto ocorreu em bastidores antes da proclamação do banquete na televisão pública de Angola, a TPA, pelo jornalista Cabingano Manuel, isto é, no dia 19 de maio de 2021. Ora, infelizmente, tal pretensão lhe foi frustrada pelo juiz da causa, na altura, o doutor Andrade da Silva, em que momento algum este mesmo juiz quis que o major pronunciasse de alguma forma de tais atos e fatos cometidos anterior ao nascimento do processo.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque de Luanda. Vamos à praia. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística já apresentou dados que indicam uma tendência de redução da pobreza entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Mas analistas entrevistados por Eugênio Teixeira dizem que no dia a dia a realidade parece ser diferente.
O economista José Carlos Teixeira diz que a realidade do dia a dia aponta para haver cada vez mais dificuldades no seio das famílias, tendo em conta a falta das chuvas, aumento dos preços dos bens e a ausência de aumento salarial.
Os números um pouco contradizem a realidade, né? É necessário que haja um estudo realmente muito mais aprofundado e que traga mais detalhes, né? Possam ser aqui também analisados.
Para combater a pobreza no meio rural, onde os números são maiores em relação ao meio urbano, o economista entende que as autoridades públicas devem direcionar políticas duradouras, nomeadamente a dessalinização da água para o consumo e desenvolvimento da atividade agrícola e da pecuária. O psicólogo e analista político José António dos Reis considera que, pela essência do estudo, a redução da pobreza pode estar relacionada com a atribuição da pensão social de rendimento a mais cidadãos no quadro do orçamento de Estado em vigor.
Tem havido uma preocupação do governo, sobretudo, em integrar muitas pessoas, portanto, na situação de pobreza extrema, foram integrados, portanto, no sistema de pensão.
O antigo governante realça ainda que o país só poderá reduzir os índices maiores da pobreza quando começar a produzir mais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Três jovens de Angola, Cabo Verde e Moçambique terminaram um programa de liderança Yali Mandela Washington Fellowship, inclusivo para participantes africanos vindos do continente, e estão agora prontos para transformar o que, com base no que viram, as suas comunidades.
Yali Mandela Washington Fellowship é uma iniciativa do antigo presidente Barack Obama que traz aos Estados Unidos centenas de jovens líderes africanos nas áreas de liderança em negócios, gestão pública e engajamento cívico. Este ano, mais uma vez, conhecemos alguns deles que não pouparam elogios ao programa, como é o caso de Luís Bota, cientista agrário moçambicano, e Cristiane Miguel, dentista e gestora do ensino superior em Angola.
Eu apliquei para o IALI por 4 vezes e não consegui. Quase tinha desistido. E por algum motivo, no ano passado, voltei a concorrer e consegui. E valeu a pena a insistência porque o programa é indescritível.
Inspirador, inesquecível e empoderador.
Mas será que, para evidenciarmos o potencial dos jovens africanos, é preciso vir aos Estados Unidos? Wagner Gomes, gestor de projetos nas aldeias SOS em Cabo Verde, diz que, embora a mudança venha de dentro, a experiência nos Estados Unidos joga um diferencial.
Acho que estar exposto a colocar-nos na pele dos líderes ou decisores foi algo enorme e motivador, inspirador, e acho que a ideia do programa agora entendo que é semear em cada um de nós o semente, aquele tique de querer ser um líder, de querer fazer coisas para mudar o nosso país e em geral mudar a África.
A plataforma Yali é uma porta de oportunidades. Muitos participantes falaram em networking, em autoconhecimento, em exposição a um mundo que não estavam à espera, mas é também uma oportunidade para os jovens vindos do continente serem verdadeiros embaixadores dos seus países. Luís Bota e Cristiane Miguel concordam.
Pouca gente conhece Moçambique, realmente. E pouca gente imagina que existe um país africano que fala português. O que foi muito triste para mim. Ainda nós tivemos esse trabalho de dizer que África não é só um país, África é um continente com muitos países, que os edifícios que se vê aqui nos Estados Unidos, a viatura, nós também temos essas coisas. Algumas pessoas nem acreditam que em África, que em Moçambique, não temos acesso à internet.
Das grandes lições que deixei é que nós temos que sempre quebrar barreiras.
As 6 semanas nos Estados Unidos, imersos nas melhores instituições de ensino superior, provaram estes líderes que estão prontos para pôr em ação tudo o que aprenderam, garante Luís Bota.
Mas há 2 semanas atrás, eu nem queria ficar mais tempo, porque pensei que tinha ainda muito por aprender. Mas na última semana foi diferente. Acredito que para muitos a situação é a mesma. Conforme disse, fomos expostos a muita coisa e a bagagem é tanta que não vemos a hora de implementar isso no terreno.
A angolana Cristiane Miguel não só está pronta para transformar as coisas na comunidade em que está inserida, como tem uma mensagem de motivação a quem espreita, mas tem medo de abrir a porta.
Se queres transformar a tua vida, se queres transformar a Angola, aplica para esse programa, porque é um programa de transformação, é um programa de crescimento e é um programa de quebrar não só barreiras, mas horizontes. O horizonte é logo ali. Nós vamos voltar para Angola com o sentimento de dever cumprido, com o sentimento de que nós fomos patriotas o suficiente para nunca mais esquecerem que Angola faz parte desse mapa e que nós temos muito a contribuir para o desenvolvimento do mundo.
Sérgio Nhambi e Mayra de La Salette, a Voz da América, em Washington, D.C.
O secretário de Estado americano, que é o chefe da diplomacia, Anton Blinken, disse que a libertação de americanos detidos injustamente no Irão na prisão de Evin para a prisão domiciliar é um primeiro passo positivo, mas ainda há trabalho a ser feito para que eles sejam devolvidos aos Estados Unidos com segurança.
O Irão confirmou quinta-feira que transferiu 4 prisioneiros americanos para a prisão domiciliar em troca de bilhões de dólares congelados na Coreia do Sul. Uma quinta americana já está em prisão domiciliar, mas não foi identificada. Um advogado de direitos humanos identificou 3 dos prisioneiros como Siamak Namazi, Ahmad Shargi e Morad Tabash. Ele disse que eles foram transferidos da infame prisão de Evin, em Teherão, para prisão domiciliar em hotel não revelado, onde serão mantidos sob guarda das autoridades iranianas. O quarto preso também não foi identificado. No Departamento de Estado, na quinta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, saudou o acordo.
Este é um passo positivo, mas não quero antecipar a conclusão porque há mais trabalho a ser feito para trazê-los para casa. A minha crença é que este é o começo do fim do pesadelo deles.
A Blinken rejeitou veementemente qualquer sugestão de que o acordo daria aos líderes de Teherão qualquer alívio das sanções de segurança nacional dos Estados Unidos.
Em qualquer caso, em qualquer aspecto, o Irão não receberá nenhum alívio das sanções. E em qualquer incidente em que nos engajássemos em tais esforços para trazer americanos do Irão para casa, os próprios fundos do Irão seriam usados e transferidos para contas restritas, de modo que o dinheiro só pode ser usado para fins humanitários, o que é permitido ao abrigo das nossas sanções.
John Alterman, do Centro Internacional de Estudos Estratégicos, elogiou o acordo e disse que está esperançoso quanto ao seu amigo Siamak Namazi e outros americanos detidos no Irão.
Conheço Siamak Namazi desde os anos 90. Ele não é apenas uma pessoa realmente decente, mas também uma pessoa que passou muito tempo tentando reduzir as tensões entre os Estados Unidos e o Irão. E o fato de a sua recompensa por isso ter sido 8 anos de prisão de Evan é amargamente irônico. O fato de Siamak Namazi poder estar de volta em breve com a sua família deixa-me absolutamente encantado, assim como todos os outros americanos que parecem estar em processo de libertação.
Richard Goldberg, da Fundação para a Defesa das Democracias, também saudou a libertação dos americanos detidos, mas disse estar preocupados com o precedente que a libertação de 6 bilhões de fundos iranianos mantidos na Coreia do Sul pode ter no futuro.
A questão é, quais são as implicações da percepção de pagar pela libertação dos americanos? Temos Ivan Jaskovic, agora refém da Rússia. Eu diria que o preço de Ivan subiu significativamente hoje. Temos uma lei de espionagem que acabou de ser promulgada pelos chineses com um aviso de viagem do Departamento de Estado para quem vai à China de que pode ser feito refém.
Goldberg referiu-se ao jornalista americano Gerkovich, que passou mais de 3 meses detido na Rússia sob acusações de espionagem. Os Estados Unidos negam veementemente as acusações, dizendo que ele está detido injustamente e exigem a sua libertação.
E agora vamos ao Quênia, onde as autoridades estão a preparar abrigos para as vítimas do tráfico humano e querem processar mais mandantes de tráfico.
Marciane Jura diz que as suas 2 tentativas de encontrar trabalho no Médio Oriente em 2014 e 2020 foram horríveis. Em ambas as vezes foi-lhe prometido emprego no escritório e, em vez disso, acabou como empregada doméstica em residências particulares, onde diz que foi espancada e sobrecarregada de trabalho.
Que coisa...
Se eu não terminasse algum serviço, eles me batiam. Ou, por exemplo, quando o bebê chorava e os incomodava e eu não ouvia o choro do bebê porque eu estava na limpeza ou a fazer outra coisa. Ele e os irmãos vinham e batiam-me.
Enjero conseguiu escapar com a ajuda de um grupo de ajuda chamado Heart Kenya, mas, dizem as autoridades, ela é uma exceção. Muitas vítimas de tráfico humano permanecem presas. Agora, o governo Quênia está a montar abrigos para as vítimas do tráfico humano. As autoridades dizem que muitos sobreviventes não têm onde morar, o que torna difícil ajudá-los e investigar os seus traficantes.
We require to keep them in a safe place.
Precisamos mantê-los em um local seguro enquanto as investigações estão em andamento e também permitir que eles reintegrem a sociedade. Então, temos especialistas em todos os setores para auxiliar na construção da confiança deles, para que eles possam inserir na comunidade.
O governo diz que muitos canianos são atraídos com a promessa de empregos online, enviados principalmente para países do Médio Oriente e Extremo Oriente, como Laos, a Malásia, a Tailândia. A Agência de Refugiados da ONU diz que as proteções para as vítimas do tráfico de seres humanos estão em falta, especialmente em África. Alguns são deixados a sofrer repetidas e múltiplas formas de abuso e até mesmo a morrer. Organizações sem fins lucrativos, como Heart Kenya, ajudam. Radek Malianovski é o diretor executivo.
Damos apoio ajudando-os a voltar para o país ou ajudando-os se precisarem de apoio em termos de obtenção de diferentes formas de assistência direta, como assistência jurídica, terapia, intervenções médicas ou apoio para reiniciar os seus planos.
Engero
tem planos para o seu futuro. Ela faz agora um curso para ser cabeleireira. Grupos de ajuda e funcionários do governo dizem que esperam que, ao trabalharem juntos, mais vítimas do tráfico humano possam ser salvas e mais traficantes processados.
Na capa da revista esportiva desta sexta-feira na Voz da América, o angolano Ivan Cavaleiro vai abdicar de voltar a representar a seleção portuguesa de futebol e integrar assim as opções de Angola. Um processo que, segundo a imprensa portuguesa, já recebeu luz verde por parte da FIFA. O processo teve início há largos meses, quando o selecionador de Angola, Pedro Soares Gonçalves, estabeleceu os primeiros contactos com o jogador de 29 anos, que neste verão trocou o Fulham da Inglaterra para o Lille da França. O avançado formado no Benfica acabou por se deixar seduzir, no bom termo, não só pelo projeto esportivo que lhe foi apresentado, como também pela oportunidade de trabalhar com elementos que bem conhece, Hélder Costa ou Lucas João. No Mundial de Futebol Feminino, a primeira prova com 32 seleções confirmou o esperado aumento de golos. Nesta sexta-feira, horário local, na abertura dos quartos de final, a competição alcançou um novo recorde, 151 golos. A marca anterior era dividida entre as duas edições anteriores, Canadá 2015 e França 2019, ambas com 146 tentos marcados em 52 partidas. Nos quartos de final, horário local também, não houve surpresas. Espanha e a Suécia classificaram-se para as meias finais ao vencerem respectivamente a Holanda e o Japão, pelo mesmo resultado, 2-1. Continuam duas novelas deste verão de transferências. O PSG enviou a mensagem a Mbappé, na qual dá conta as consequências que a saída custo zero terá para o clube, segundo avança o jornal L'Equipe. Seríamos confrontados com a necessidade de transferir jogadores, de rever a política de integração de jovens formados no clube, na equipa principal, e muito provavelmente teríamos de iniciar uma vaga de despedimentos. Isso poria em causa tudo o que foi construído no clube, escreve o jornal francês. O PSG recordou ainda na carta ao jogador que os 160 milhões de euros que recebe de salário representam uma grande despesa para o clube. Enquanto isso, Mbappé treina com os jogadores que não estão nos planos do PSG para a próxima temporada, porque não quer sair agora, mas sim no final do ano, a custo zero. Ou porque também não há propostas por agora que batam os números do PSG. Outra novela, agora com capítulos escritos em inglês e alemão. Depois de ter recebido a autorização do Tottenham para viajar para a Alemanha e assinar pelo Bayern Munique, a caminho do aeroporto, a equipe inglesa decidiu recuar. Harry Kane não vai mais, pelo menos por agora. De acordo com o The Sun, o jogador foi informado da decisão quando se encontrava a caminho do aeroporto, porque o seu clube, Tottenham, pretende, afinal, receber 127 milhões de euros pela transferência pronto, enquanto os clubes tinham, numa fase inicial, chegado a um acordo diferente. Harry Kane, refira-se, continua à espera de uma decisão final. No basquetebol moçambicano, depois do presidente da Federação, Roque Sebastião, ter-se demitido do cargo, hoje foi a vez do selecionador nacional sénior feminino, Carlos Aic, colocar o cargo à disposição. Numa carta endereçada aos órgãos competentes, o técnico refere que tomou a decisão de renunciar em coerência com a sua forma de ser e estar no desporto. A sua posição foi tomada após uma série de problemas que se registaram antes, durante e após a competição
recentemente realizada, o Afrobasket Kigali 2023.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina com Mariano Bartolomeu e MS Miguel. De seguida, Lio Sahilo e Álvaro Ger Andrade. Continuação de uma ótima sexta-feira e boa escuta.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta sexta-feira, 11 de agosto, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada por Leo Sarrilo. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Também na internet estamos em voaportugues.com na nossa página e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. Principais títulos desta emissão: Procurador-Geral dos Estados Unidos no Maia, Procurador Especial para liderar investigações aos negócios do filho do presidente Joe Biden. Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da CDAO reúnem-se amanhã para preparar forças de prontidão para eventual intervenção no Níger. Oficiais de Justiça em Angola começam greve e presidente moçambicano manda pagar polícias com salários em atraso. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre a trajetória dos veteranos da música em revista na capital angolana. Mas primeiro vamos começar também em Luanda, onde os oficiais de justiça vão, a partir da próxima segunda-feira, paralisar todos os serviços na capital e em todo o país com a salvaguarda dos serviços mínimos por alegado incumprimento do governo. Em comunicado, o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, informa que realizou-se a 29 de julho, na província de Benguela, uma Assembleia Geral dos Trabalhadores para analisar o grau de incumprimento dos pontos constantes do acordo assinado entre a entidade patronal, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e o sindicato. O documento aponta incumprimentos no que se refere às exigências de melhoria dos serviços técnicos e administrativos, cujas condições são atualmente desumanas e inconcebíveis em várias províncias do país, diz o comunicado. Além das condições laborais, o sindicato descreve também a falta de transporte ao uso indevido dos que existem, forçando em alguns pontos do país os funcionários a carregarem de táxi várias vezes desmotorizadas, custeado por eles mesmos os livros de registros e bilhetes de identidade, suportando diversas dificuldades. Fim de citação. Sem respostas do governo, o sindicato então anuncia greve a partir de segunda-feira. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi ordenou hoje o retorno ao sistema anterior de pagamento de salários das Forças de Defesa e Segurança, na sequência da reclamação feita pelo comandante-geral da polícia, que disse que os agentes policiais não recebem os seus ordenados há pelo menos 2 meses. Ramos Miguel tem a reportagem.
Analistas dizem que o problema não afeta apenas as FDS, mas todos os outros setores do Estado e que esta decisão representa um retrocesso relativamente a avanços registrados na aplicação da tabela salarial única TSU, incluindo a detecção de centenas de funcionários fantasmas. Durante muito tempo, Filipe Nyusi evitou falar dos problemas resultantes da aplicação da nova tabela salarial, mas acabou quebrando o silêncio depois do chefe da polícia, Bernardino Rafael, ter vindo a terreiro reconhecer que existe um mal-estar na corporação decorrente dos salários em atraso. Nyusi disse que os colaboradores do governo, a diversos níveis, devem tomar a matéria da regularização dos salários com prioridade, sacrificando assuntos adiáveis, porque não se deve adiar o que é sagrado, o salário.
E para que o processo de correção das anomalias seja célere e mais harmonizado, o primeiro-ministro irá, de forma urgente, orientar um encontro de trabalho com os intervenientes a nível central, tendo como como base de avaliação, a aplicabilidade da plataforma desenvolvida para o processamento de salários para os funcionários de área especial, ou seja, aqueles das Forças de Defesa e Segurança. Enquanto a plataforma para os salários especiais não estiver ainda concluída, os remanescentes membros das Forças de Defesa e Segurança deverão ser pagos usando o processo anterior a partir de segunda-feira.
Finalmente, o chefe de Estado reconheceu que há alguma incompetência e, se calhar, falta de vontade de desenvolver um sistema de pagamento de salários capaz de resolver muitas situações, entre as quais o fato de muitos funcionários fantasmas estarem a beneficiar de fundos do Estado há bastante tempo, afirmou o analista político Firmino Costa. Há muita coisa em jogo neste processo, realçou. Por seu turno, o analista político Rui Mate critica a falta de comunicação entre as diferentes instituições do Estado sobre esta matéria, sublinhando que o assunto podia ter sido resolvido sem a necessidade do comandante-geral da polícia ir à comunicação social para reclamar. Para aquele analista, quando o Presidente da República ordena o retorno ao sistema anterior, significa que ele está a reconhecer que o novo modelo tem problemas que não afetam apenas a GFDS.
Será que não existe capacidade humana, técnica, para a breve trecho resolver esses problemas de transição de um sistema para o outro? Porque se estamos a falar de um novo sistema, é porque percebeu-se que o anterior sistema tinha as suas fragilidades. Estamos a introduzir um novo sistema que é para melhorar. Então, voltando para o anterior sistema, não seria um retrocesso aos progressos que está-se a tentar implementar?
Mate considera que se pode estar a usar a transição de um sistema para outro para justificar um problema mais grave, que é a falta de liquidez para pagar salários, porque grande parte do trabalho já foi feito relativamente à aplicação da nova tabela salarial.
Ao retroceder para o sistema anterior, quais são os custos que isto envolve? Não só custos financeiros, mas existem aqui os custos de tempo, custos de voltarmos para o sistema anterior e depois diversificar-se, o que é preciso? Vamos voltar de novo para um novo sistema. Não vale a pena tentarmos concentrar os esforços que nós temos em colocar um novo sistema em funcionamento.
Já o analista Zé Bila não descarta a possibilidade de, entre as pessoas responsáveis pela aplicação da nova tabela de salários, haver quem pretenda sabotar o sistema para perpetuar um esquema de corrupção através de pagamento a funcionários que não existem. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América, como habitualmente às sextas-feiras. Hoje vamos até Luanda falar sobre a trajetória dos veteranos da música em revista na capital, Luanda. O Pedro Dias assina a rubrica de hoje.
Trajetória é a denominação do projeto musical que acontece no Palácio de Ferro desde o passado mês de março. A instituição cultural diz estar a valorizar os músicos com mais de 20 anos de estrada pelo contributo na promoção da cultura nacional. Odete Cassilva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro, garante que, com a iniciativa do projeto Trajetória, pretendem construir uma memória coletiva da cultura angolana.
A Trajetória é um projeto de valorização do artista enquanto entidade promotora da divulgação da nossa cultura. E o objetivo é construir uma memória coletiva daquilo que é a cultura musical angolana. Bem, hoje nós teremos conosco os artistas Patrícia Faria e o artista Voto Gonçalves. Em outras edições nós tivemos Calabeto, nós tivemos Kituxe e, tal como na edição passada, nesta edição nós contamos com o suporte instrumental da banda Maravilha.
Por que trazer, ou por que deste projeto? Como é que surge o projeto Trajetória? E agora estamos já na execução, claro, né? No cumprimento da agenda cultural aqui do Palácio. Mas por que Trajetória?
trajetória, porque o objetivo, um dos objetivos do projeto é mesmo falar sobre artistas que já deram um grande contributo na cultura musical angolana, porque a escolha normalmente tem sido de artistas que têm mais ou menos 20 anos de carreira, e nós conhecemos estes como entidades que já deram um grande contributo e que merecem ser homenageados. Então esta é a nossa forma de homenageá-los e valorizar o que eles têm feito por nós, pela nossa cultura e pela arte.
Os músicos Voto Gonçalves, 57 anos de carreira, e Patrícia Faria, 28 anos, foram os convidados do espetáculo do dia 21 de julho. A coordenação de eventos do Palácio de Ferro explica a seguir a razão de escolha dos músicos.
A escolha dos artistas para o projeto Trajetória foi feita tendo em conta o tempo de carreira.
Porque são muitos artistas, olhando para Angola, são muitos artistas que têm mais de 20 anos de carreira.
Exatamente, exatamente. Mas o projeto Trajetória é um projeto que veio para ficar. Então nós temos...
Estamos a falar da seleção, a seleção dos artistas para o projeto Trajetória.
Certo. Então nós, por agora, temos uma seleção pequena, porque nós queremos nos focar nos artistas. Se tivermos um leque muito grande, os artistas poderão não ter a oportunidade de explicar bem, né, aquilo que foi a sua trajetória. Então nós queremos dar um grande espaço para cada um, de forma cantada e de outras formas, poder explicar como é que foi o seu percurso, a sua trajetória. E para isso não temos como adicionar muitos artistas em cada evento. Então nós preferimos escolher normalmente uma dupla ou apenas um artista, para que o evento seja mesmo centrado no artista e lembrado.
Esta trajetória tem agenda já para este ano. Uhum. Certamente que não vão parar por aqui.
Correto, correto.
Tem essa intenção.
Correto. Nós temos já a agenda de 2023 fechada e vamos já começar a trabalhar na agenda de 2024. E como nós gostamos mesmo um pouquinho da perfeição, provavelmente até fevereiro ou março de 2024 nós já teremos parte da agenda de 2025 também, porque os artistas têm um grande percurso e são muito ocupados, então nós procuramos antecipá-los.
No palco do Palácio já passaram os músicos Dina Santos, Clara Monteiro, Isidora Campos, o rapper Cool Clever, Rodolfo Kitushi, foi homenageado em maio passado, Carlos Lamartine e Calabeto. Recentemente, Voto Gonçalves e Patrícia Faria. Para a realização dos espetáculos e sua sustentabilidade, Odete Cassilva tem o público como o maior patrocinador.
A sustentabilidade do Palácio de Ferro para as atividades culturais tem sido feita por meio dos nossos maiores patrocinadores, que são o público. Por isso é que nós temos cobrado ingressos, e a partir dos ingressos vendidos nós temos feito a remuneração dos artistas. Né? Nós não temos assim um fundo do Estado ou algum grande patrocinador em dinheiro que se disponibilizou a pagar os artistas. Nós temos contado com a colaboração dos artistas e temos contado com o apoio do nosso patrocinador maior, que é o nosso público, que são aqueles que chegam e compram os ingressos, e a partir daí nós conseguimos fazer esses eventos. E parte do segredo é mesmo os membros da equipa. Quando os objetivos são comuns das pessoas que compõem um grupo, então a coisa avança. Né? Não olha-se muito para o dinheiro, não olha-se muito para as vaidades, olha-se para o contributo para a cultura nacional, que é o nosso maior objetivo. Então nós nos focamos nisso, faça chuva, faça sol, nós procuramos fazer o evento. né? Então nós temos trabalhado assim e a nossa maior satisfação é a alegria dos artistas e a alegria do público.
Parceiros são também no Ministério da Cultura e Turismo.
Sim, o Ministério da Cultura e Turismo apoia-nos com a disponibilidade do espaço, tal como a Indiama apoia-nos atualmente com a energia e a água, né? E nós temos a TPA, que agora juntou-se a nós, que apoia-nos com a publicidade. Também temos a Atuala e o Atuala e a Hamburgaria Atuala, e isso, eles apoiam-nos com a alimentação da equipa e dos artistas, né? E temos a Haja Luz também, que apoia-nos com a iluminação nos concertos. E pronto, deixa-me lembrar. Não,
e outras entidades, né? E outras entidades, pois, sem criar ciúmes, claro.
É isso. E pronto, nós temos contado com o apoio dos artistas, né? E com a simpatia deles, temos contado com o apoio do público e de cada membro que compõe a equipa que trabalha no Palácio de Ferro.
Odetka Silva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro, palco da realização do projeto musical Trajetória. Voto Gonçalves e Patrícia Faria foram escolhidos para constarem da agenda do Palácio, por apresentarem uma simbiose musical com base no samba, património imaterial da cultura angolana, afirma Cacilva.
Patrícia Faria está com 28 anos de carreira e Voto Gonçalves, 57. São duas gerações. A Trajetória também tem esse objetivo, juntar gerações. E notar que Patrícia Faria, apesar de ser de uma geração diferente de Voto Gonçalves, é uma artista que muito se identifica com sonoridades da geração de Voto Gonçalves.
Eu samba.
Exatamente. Então, daí surgiu também a ideia de colocar os dois artistas na mesma montra, porque eles têm simbiose, eles têm química.
Farão que é duetos? Como é que é?
Eles farão...
Tecnicamente no palco, como é que vão? Como é que será a atuação? Ou como é que tem sido a atuação dos artistas?
A atuação, normalmente primeiro entra o artista mais novo, apresenta algumas músicas, depois entra o mais velho, e depois entra o mais novo, e depois entra o mais velho novamente, e o mais novo depois encontra o mais velho no palco, e daí termina-se o concerto, e fazem alguma coisa junto.
Fazem uma coisa, uma música única.
Sim, algum corito juntos para fechar o espetáculo, para o público também ter a memória da junção, né, dos dois artistas aí.
Palavras para todos nós, que amamos a cultura angolana, amamos a música angolana, amamos o nosso país, amamos a nossa angolanidade, em função do Trajetória que está em palco.
Contribuamos fortemente para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão da cultura nacional sem cessar.
Odetka Silva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro. Voto Gonçalves, artista convidado, sente-se honrado pelo convite, sinónimo de valorização do músico.
Para mim, representa sempre uma grande honra, uma grande satisfação, uma vez que nós, homens da cultura, ligados à arte, à música, não podemos deixar de emprestar o nosso contributo a esse tipo de pedidos, porque visam valorizar a arte, valorizar a cultura nacional.
E valorizar também o artista?
E também, logicamente e consequentemente, também valorizar o artista. Porque se nós não aparecemos, claro que há uma grande desvalorização do artista. Então, a nossa presença é importante. Para quê? Para o público poder medir a pulsação. sentir como é que está o nosso Voto Gonçalves, como é que está a nossa Patrícia Faria, e aquele carinho do público é a nossa maior homenagem. Portanto, aqui estou para procurar emprestar um pouco da minha arte, daquilo que sei fazer ao longo dos 57 anos de carreira artística.
O que é mais de 50 anos de carreira? 57 anos de estrada?
É uma vida, é uma escola, aprendemos muito. Por isso é que eu digo que os grandes músicos não se fazem com uma música. Num dia, fazem-se ao longo da estrada da vida, ao longo da estrada da música. Tem que percorrer quilómetros. E aprendemos muito ao longo deste tempo, aprendemos muito com os erros. Aprendemos muito também com as pessoas mais experientes, como também emprestamos muito do nosso saber àqueles que não têm a experiência que nós temos.
Em 57 anos de carreira, Voto diz receber do público maior reconhecimento. O governo e suas instituições culturais deveriam fazer muito mais. As artes devem merecer maior apoio.
Tem que ser realista. A maior homenagem que eu tenho é do público. Mas em termos de valorização, penso-me que devíamos ser mais valorizados. Está bem que há um esforço que se faz, o caso do Prémio Nacional de Cultura e Artes, que é muito bonito. Mas vou dar um exemplo. Quando se realiza o Fenaculto, um pequeno exemplo que eu vou dar. Não se pode deixar de convidar aqueles cantores que desde a primeira hora emprestaram, deram o seu contributo para que esta revolução, nos momentos da revolução, nos momentos difíceis, o músico sempre esteve presente. O músico nunca se afastou dos problemas sociais, das questões ligadas à revolução. E eu lembro-me de um exemplo desse festival Fenaculte, sinceramente. Artistas que deviam estar presentes pela sua, como honorários, são esquecidos. Nem sequer são lembrados. É um exemplo que eu dou. Não vale a pena dizer mais nada. Mas é preciso realmente valorizar a arte, valorizar aqueles que, com o seu saber, têm procurado manter a nossa cultura viva.
Sente saudade daquela... Porque normalmente havia uma agenda cultural dos artistas que apareciam permanentemente, ou em centros recreativos, ou em vários palcos. Bem, quando está num palco, sente saudade de que o amanhã vai continuar a realizar os shows?
Bem, há sempre uma expectativa. Pronto, está certo que os dias de hoje não se assemelham aos dias aos anos passados.
O palco faz o artista.
Mas o palco faz o artista. Note-se que sítios que eram locais de recreação, de cultura, hoje estão transformados em cidades de automóveis. Um pequeno exemplo. Só a partir daí há uma grande limitação de espaços para o artista. Mas pronto, vamos fazendo o possível. Para ser breve.
Tá bom. O que é que se deve fazer, tanto pessoalmente, para o Voto Gonçalves, manter-se nessa estrada? Os anos estão aí, os cabelos brancos estão mais brancos, não é? Mas o que é que deve fazer, tanto para o Voto Gonçalves, como os artistas também, que já vêm do passado?
Bem, eu queria mais referir-me ao seguinte. É preciso investir-se na arte. O nosso Estado tem que investir na arte. O nosso Ministério da Cultura carece de verbas. Há um NAC para trabalhar, nem sempre tem dinheiro.
O orçamento está lá no fundo.
O orçamento está lá no fundo. Quer dizer, a partir daí é difícil valorizar-se a arte, a cultura. Agora, o que posso dizer é que eu procuro fazer o possível. Nesta altura, não aconselho, nem faço discos. Hoje em dia,
conta-se pelos dedos das mãos os discos que têm o Voto Gonçalves.
Pois, porque a gente investe e depois não temos o retorno. Portanto, hoje joga-se muito com as redes sociais. Penso que a partir daí, talvez nós sejamos mais valorizados.
Rodada pela Manamena, minha gente é um dilema. Sai por baixo de partir a perna e a bebida só sai pro esquema. A pipa não está cheia, diz ela que já veio meia. E a torta que está na mesa, não comam, diz ela com frieza. Mas afinal ela é uma rota bebida e os convidados não têm comida. Manamena, não faça isso, ao menos sirva pão com chouriço.
Pão com chouriço, canção de Voto Gonçalves. Músico convidado no passado 21 de julho no projeto Trajetória. Suporte musical do show foi da responsabilidade da banda Maravilha. Moreira Filho, integrante da banda, bate palmas ao Trajetória e sugere mais iniciativas do género ou espaços culturais de dimensão nacional.
Essa ideia é muito válida, é muito válida mesmo no seu, pelo, porque vem tirar, vem dar trabalho aos próprios músicos, para além de nos apresentarmos, também somos remunerados, né? Exatamente. Exatamente. Então, vem colmatar uma situação que não estava muito bem definida anteriormente, né?
Como é que gostaria com que a Banda Maravilha aparecesse com regularidade em palcos da música angolana?
Isso passaria pela criação, como é que eu vou dizer? É necessário que se criem espaços, ou que se anunciem espaços, há muitos, né? Mas são mais restaurantes que dão essa cobertura aos músicos, a alguns músicos, né? Exatamente.
Mas para a dimensão nacional,
exato. Não tem nada regulamentado. Porque o que nós vemos nos outros países é que todos esses lugares, salas de espetáculos, restaurantes, todos esses similares, têm sempre música ao vivo. Aí é que está o emprego para os músicos. Porque a gente vive praticamente de um favor daquele, ou de uma ideia daquele que quer ter música ao vivo na sala dele, faz, mas não é sempre, não é constante. E aí nós nos prejudicamos.
Como é que foi gerir 30 anos da Banda Maravilha?
Com muita disciplina, muita organização e muito sacrifício.
Moreira Filho, da Banda Maravilha, e o projeto Trajetória, iniciativa do Palácio de Ferro. Depois do show do passado 21 de julho, com Voto Gonçalves e Patrícia Faria, no dia 25 de agosto, sobem ao palco Pedro Cabenha e Lulas da Paixão. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora às notícias. Nos Estados Unidos, o procurador-geral Merrick Garland anunciou hoje ter nomeado um procurador especial para o caso Hunter Biden, aprofundando assim a investigação do filho do presidente antes das eleições de 2024. Garland disse que o procurador de Delaware, David Weiss, que tem investigado as transações financeiras e comerciais do filho do presidente, vai agora supervisionar o caso. Ele observou as circunstâncias extraordinárias do tema ao fazer o anúncio no Ministério da Justiça hoje. Na Ucrânia, várias explosões foram ouvidas em Kiev no início do dia, depois do presidente do município ter instado os moradores a irem para os abrigos antiaéreos. As autoridades ucranianas emitiram também um alerta nacional de ataque aéreo. A Ucrânia, por seu lado, diz ter derrubado um míssil perto de um hospital infantil na cidade. Os detritos do míssil caíram perto do hospital em Kiev, mas não houve relatos de feridos. Por seu lado, o espaço aéreo sobre dois aeroportos russos, Vnukovo e Kalugo, foi temporariamente fechado hoje devido a voos de drones, segundo autoridades russas. O presidente de Cabo Verde disse hoje que é contra a interferência ou intromissão da CDAO no Níger com uma força de prontidão, porque isso vai criar mais problemas no país. A Maria Neves disse que o seu país não apoia a resolução desse conflito pela força e que todos devem trabalhar para a restauração da ordem constitucional, mas em nenhuma circunstância através da intervenção militar do conflito armado neste momento. Neves acrescentou que os líderes da África Ocidental devem procurar soluções para a crise na região, porque as causas radicam, no fundo, com as condições de vida das pessoas. Entretanto, em Addis Abeba, o presidente da Comissão da União Africana manifestou o seu firme apoio às decisões da CDAO de enviar uma força para o Níger. Amanhã, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Organização reúne-se no Gana para preparar a Força Militar de Reserva. Aumenta para 23 o número de mortos em naufrágios com migrantes Rohingya quando tentavam fugir de Myanmar para a Malásia. Há ainda 30 pessoas desaparecidas que serão que terão sido abandonadas pela tripulação que recebeu cerca de 4 mil dólares de cada um para a viagem. Foram recuperados os corpos de 23 pessoas que morreram no naufrágio, 10 homens e 3 mulheres, todos de etnia Rohingya. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 11 de agosto. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem. Léo Sarrilo e Álvaro Lúdger Andrade, muito boa noite. Até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.